autorização foi lá nele, eu acho.
Estando presente a totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do trecho bíblico. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Ofício 052/24, de Secretaria de Infraestrutura, Pavimentação e Habitação, para o presidente do Poder Legislativo Municipal nesse município. Assunto: Plano de Sustentabilidade. Prezado presidente, por meio deste, encaminhamos a vossa senhoria para conhecimento o plano de sustentabilidade do contrato de repasses Ministérios das Cidades 943178/23, cujo o objetivo é a pavimentação de ruas do bairro Coimbra. Atenciosamente, Benito Fonseca Pascoal, prefeito municipal. Do Poder Executivo, era isso, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Não temos, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Indicação 138/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem nos termos regimentais reiterar pedido do Executivo Municipal, através do Gabinete de Prefeito e Secretaria de Obras e Planejamento, para que seja instalado receptivo para turistas em praça pública. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, pois, notadamente, nosso município tem alto potencial turístico a ser explorado. O fomento da atividade econômica voltada ao turismo certamente acarretará geração e empregos, divisas e arrecadação tributária. Nosso município carece de um planejamento da área do turismo. A indicação de instalação de um ambiente receptivo para turistas em local público servirá para orientação dos nossos visitantes que acorrem ao nosso município com poucas informações dos pontos turísticos, dos eventos culturais e esportivos, das propriedades rurais voltadas ao turismo rural e demais potenciais turísticos, além de propiciar acesso ao transporte para as referidas atrações turísticas. Em suma, é preciso qualificar o atendimento aos nossos visitantes. Anexo à presente matéria, veiculada do Jornal das Cidades, encartado no Jornal do Comércio, noticiando a instalação da estrutura aqui sugerida na cidade de Farroupilha. Pelo exposto, certos de sua atenção para o presente pedido, o vereador Jefferson Rodrigues subscreve a presente com os votos de respeito e consideração ao Poder Executivo Municipal. Cruzilhada do Sul, 22 de julho de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 139/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem nos termos regimentais reiterar o Poder Executivo Municipal, através do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administração, para que seja implantado convênio para a instalação de uma coordenadoria municipal do PROCON, mediante convênio com órgão estadual. Justificativa. Preconiza o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, a criação de políticas públicas para a proteção das relações de consumo. Odiernamente, são muitas as ameaças e desrespeitos ao direito do consumidor, mormente quanto a grandes empresas que prestam serviço em nosso município, na forma de concessão de serviços públicos, deixando o consumidor sem atendimento, não havendo para quem reclamar. CE, Corsã, empresas de telefonia, internet, entre outras, além das noticiadas fraudes e ameaças no âmbito da rede mundial de computadores. Contra os aposentados, enfim, são inúmeros os casos que justificam a instalação de PROCON, do PROCON municipal, a exemplo de vários municípios. Recentemente, Canela, no Rio Grande do Sul, teve lei no municipal número 4.426 de 2020, aprovada pela Câmara e criação do órgão naquele município. Portanto, a adoção da medida que sugerida reveste-se de medida indispensável à proteção do consumidor, parte hipossuficiente na relação consumerista. Certo de seu atendimento, subscreva Encruzilhada do Sul, 22 de julho de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressista. Indicação 140/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem com fundamento nos artigos 186 e seguintes do regimento interno indicar ao Poder Executivo Municipal, através do gabinete do prefeito e Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, para que seja implementado o programa de psicoterapia de grupo no âmbito da saúde pública municipal, CAPS. Justificativa: o alcoolismo, a depressão e as doenças psíquicas e emocionais são uma verdadeira epidemia, sendo consideradas o mal do século. No período pós-pandêmico, restou acentuado o número de pacientes acometidos de patologias psicológicas. O tratamento de tais distúrbios é dispendioso, necessitando de tempo e de recursos para um tratamento efetivo, sendo a solução aqui proposta viável para cumprir a missão do Estado, qual seja proporcionar saúde à população em geral. Certos de sua atenção, subscrevo o presente projeto de indicação para a implementação de programas de terapia psicológicas e psiquiátricas coletivas. Encruzilhada do Sul, 22 de julho de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 141/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através do Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, para que sejam instaladas lixeiras padronizadas nas escolas, parques, praças esportivas e praças públicas, com indicação de lixo seco e orgânico, seguindo os padrões do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Justificativa: no último dia 5 de junho, celebrou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. A indicação supravisa inaugurar no âmbito municipal uma preocupação com o meio ambiente, com o futuro sustentável e tem nítido caráter pedagógico para as futuras gerações. A instalação de receptáculos padronizados com indicação de cores segundo o CONAMA, além de contribuir para um ambiente mais limpo e organizado, certamente servirá de estímulo à população urbana e rural, usuários dos espaços públicos, para a salutar preocupação com o nosso ambiente, tomando uma cidade mais limpa e organizada. Pelo exposto, certos de sua atenção, para o presente pedido, o vereador Jefferson Rodrigues subscreve a presente com os votos de respeito e consideração ao Poder Executivo Municipal. Encruzilhada do Sul, 22 de julho de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 142/24. O vereador Álvaro Esperdes vem nos termos regimentais solicitar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja colocado suporte para lâmpadas e lâmpadas nos postes da Rua Conde de Porto Alegre, entre o final do calçamento e a hidráulica. Justificativa. Justifique-se a apresentação da sindicação, tendo em vista que crianças estão saindo para a escola em horários ainda escuro, no período da manhã. Pede-se que medidas cabíveis sejam tomadas com urgência. Cruzilhada do Sul, 22 de julho de 24, vereador Álvaro Esperbi, vereador do MDB. Indicação 143/24. O vereador Diego Dávila Christopher vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através das Secretarias de Obra, que seja feito o conserto de Boca de Lobo, localizada no entrocamento da Rua Francisco Xavier de Oliveira com a Rua Conde de Porto Alegre, bem como o recolhimento de galhos e entulhos nas proximidades do mesmo. Justificativa. Justifique-se a apresentação da sindicação, tendo em vista que a referida Boca de Lobo já foi objeto de pedido de conserto via indicações datadas em 7 de 11 e 22 de 12 de 22. Sendo que até agora o problema não foi resolvido. É que é medida de segurança aos moradores o conserto da Boca de Lobo. Além disso, próximo à Boca de Lobo, encontra-se galhos oriundos de restos de poda e outros entulhos, havendo a necessidade de recolhimento como medida de aprimoramento à saúde dos moradores. Encruzilhada do Sul, 22 de julho de 24, Dr. Diego Dávila Christoph, vereador do PDT. Moção de pesar 040/24. O vereador Álvaro Esperdes vem nos termos regimentais, depois de ouvir o plenário, encaminhar moção de pesar à família Cardoso. A família Cardoso Ataíde, pelo falecimento da sempre lembrada Maria Antônia Cardoso Ataíde, com 99 anos, ocorrido no dia 2 de julho de 24. Mensagem. Faleceu no dia 2 do corrente ano a senhora Maria Antônia Cardoso Ataíde. Deixa os filhos Batori Ataíde, Délcia, Almi e Carlos, netos, bisnetos e demais familiares. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Foi um grande exemplo de família. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a comunidade que lamenta a perda de uma pessoa exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente seus filhos, netos e bisnetos, minhas sinceras condolências, reiterando que este vereador não poderia deixar de se associar ao seu pesar, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados, desejando que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Maria Antônia Cardoso Ataíde descanse em paz. Encruzilhada do Sul, 18 de julho de 24, Álvaro Esperbe, vereador do MDB. Moção de pesar 041/24. O vereador Luiz Carlos Moreira dos Santos Galera requer, após os trâmites regimentais, que seja consignado voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Correia. Justificativa. Faleceu no último dia 18 de julho o senhor Antônio Correia, aos 81 anos, deixando os filhos Jaqueline, Eliane, Alexandre e os netos, bem como demais familiares e amigos. Justifique-se essa homenagem póstuma a uma pessoa muito benquista pela comunidade local e por seus familiares, residente na Rua Coronel Porto, 92, Antônio Ferreiro, como era amplamente conhecido pelo seu excelente profissionalismo na ferraria, uma habilidade que herdou de seu pai, Cantalício. Foi um dos fundadores do piquete Cabo Oscar Santos, onde participou ativamente de diversos desfiles do dia 20 de setembro. Além de ser um churrasqueiro de mão cheia, dedicou-se voluntariamente à comunidade de São Cristóvão por 30 anos. Seus vizinhos e amigos o conheciam por uma generosidade e constante disposição para ajudar a todos. Antônio era um ser humano digno de todos os elogios, sempre simples, humilde, prestativo e com um coração de ouro. É, pois, justa a homenagem póstuma dessa casa, representante dos munícipes, a um cidadão que está a merecer a saudade da comunidade a que ele tanto serviu. Aos seus familiares, as condolências e o respeito da Câmara Municipal. Transmita-se o teor desta família enlutada. Em Encruzilhada do Sul, 22 de julho de 24, Luiz Carlos Moreira dos Santos, vereador do PDT. Moção de pesar, 042/24. O vereador Álvaro Sperbes vem nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário, encaminhar moção de pesar à família Rodrigues Batista, pelo falecimento da sempre lembrada Senira Rodrigues Batista, com 78 anos, ocorrido no dia 3 de julho de 24. Mensagem. Faleceu no dia 3 do corrente ano a senhora Senira Rodrigues Batista. Deixa os filhos Bertolino, Rosane, Pedro Paulo, Jonice, genros, noras, netos, bisnetos e demais familiares. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Foi um grande exemplo de família. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a comunidade que lamenta a perda de uma pessoa exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, minhas sinceras condolências, reiterando que esse vereador não poderia deixar de se associar ao seu pesar, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados, desejando que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Senira Rodrigues Batista descanse em paz. Encruzilhada do Sul, 22 de julho de 24, Álvaro Sperbe, vereador do MDB. Era isso, presidente.
Pergunto aos vereadores se todos irão fazer uso da palavra no grande expediente. Ordem do dia, projeto de resolução, lei número 001/2024, do Poder Legislativo, que altera a redação do artigo 30, artigo 31, caput e parágrafos 1º e 2º do artigo 122 e parágrafo 6º do artigo 137, todos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Encruzilhada do Sul, resolução 128/2023, e da outras providências. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passo a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Júlio Prestes.
Presidente, projeto de resolução altera o regimento interno para adequação e interpretação do mesmo. O projeto está apto para ir a plenário e para ser votado, presidente.
Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A resolução foi aprovada por unanimidade de votos. Encerradas as votações, me despeço aqui dos ouvintes da Rádio Cruzeiradense, também daqueles que nos acompanham pela TV Web, e convido a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de julho de 2024. Faremos uma pausa de 2 minutos para questões técnicas e voltaremos com o grande expediente. Passaremos, então, agora ao grande expediente. Concedo a palavra ao vereador Sidney Nunes pelo prazo de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência, em especial meu amigo conterrâneo Naldo Braga e a sua esposa Anne, que se fazem presentes nessa reunião da Câmara de Vereadores. Quem me acompanha tem visto que eu não tenho utilizado esse tempo de fala após iniciarmos no período pré-eleitoral, onde esse tempo não é transmitido pela rádio encruzilhadense, nem pelas próprias plataformas da Câmara, mas essa sessão eu não poderia deixar de abrir mão para parabenizar o nosso município de Encruzilhada do Sul, que recentemente completou 175 anos de emancipação política. E cada aniversário, para nós e para o município, tem que ser um momento de renovação, porque a partir do princípio que a gente não acredita mais na renovação, que é um novo ciclo, e que nesse novo ciclo tu vai conseguir fazer coisas muito melhores, acabou o sentido da vida. Então eu quero aproveitar esse tempo de tribuna e falando para a minha rede social, parabenizar o município de Encruzilhada do Sul pelos seus 175 anos de história, que não é pouca coisa. Dizer que sou muito grato por hoje estar aqui nessa Câmara de Vereadores, podendo utilizar dessa tribuna para parabenizar o nosso município, porque nós que somos encruzilhadenses, amamos essa terra e queremos o melhor para ela sempre, independente de quem é governo, quem é oposição, quem está fora. Ouço e vejo muitos relatos em redes sociais de encruzilhadenses que não moram mais aqui, que moram em outros municípios, mas que nunca esquecem dessa terra, e quando vê uma foto bonita, minha amada Encruzilhada. Então, nós que estamos aqui, que devemos todos os dias trabalhar por ela, é um momento da gente respirar, puxar fôlego e ir atrás. Então, parabéns ao nosso município. Eu quero aproveitar esse tempo de tribuna também. Eu já havia comentado sobre esse tema dos calçamentos em outras oportunidades, mas como essa sessão veio um ofício da senhora secretária de pavimentação para ser lido aqui na Câmara de Vereadores, eu quero novamente falar desse assunto, cobrando em tribuna. Eu tenho certeza que todos os encruzilhadenses, como eu havia falado anteriormente, querem uma cidade próspera, toda calçada, bonita, é qualidade de vida para todos os moradores, independente se é daquele bairro ou não, porque em algum momento a gente vai passar por aquela rua e coisa ruim tu passar por uma rua esburacada, como é o caso da nossa 471, e que não tenha condições de trafegabilidade. Mas eu quero fazer um pedido encarecido de que se tenha, por parte da administração municipal, responsabilidade ao conduzir essas obras. Primeiro, para que não seja um dinheiro público jogado fora e que já iniciou os problemas nas ruas que já foram calçadas, vários esgotos entupidos por causa da quantidade de areia que foi colocada na rua e entrou para dentro das tubulações. Mas, mais do que isso, esse final de semana recebi um relato de uma moradora lá da rua Patrício Carvalho, que me mandou uma foto do pai dela com o braço quebrado, que caiu na rua, colega Ramiro. E eu, se fosse ele, entrava contra o município pedindo uma indenização pelo período que está afastado do serviço, porque a rua Patrício Carvalho, se não estou enganado, é esse o nome da rua, lá na Mariana da Rocha, ela faz... O mínimo que eu tive lá foi 45 dias antes de começar aquelas chuvaradas, e ela já tinha se iniciado o calçamento. E ela continua igual. não foi terminado. A prefeitura começa o calçamento em uma rua, começa num bairro, para mostrar que a obra vai sair, e aí cabe aqui me dizer que não pode ter outro motivo que não atitudes eleitoreiras, e não finaliza. Por que que não começa uma rua e não finaliza? Hoje, outra moradora do bairro Coimbra, colega Adriano, aqui um dos representantes do bairro Coimbra, me relatando a mesma situação, que o pessoal não está conseguindo, não tem o transporte público, o ônibus não está entrando lá, quem trabalha nos matos no interior do município tem que vir até a faixa e tal, porque não consegue entrar na rua, e eles iniciaram a pavimentação e não finalizaram. Agora iniciaram o Beco do Quilhão, iniciaram Francisco Lacerda lá na Paraíso, tem o loteamento do Edgar. Eu entendo que é mais de uma equipe que está trabalhando, mas eu quero que a prefeitura tenha essa consciência dos transtornos que também traz. A gente sabe que todo mundo quer, e é óbvio que todo mundo quer o calçamento, e quer, é um processo que é passageiro. Logo mais será só benefício, se Deus quiser. Mas que tenha um pouquinho mais de responsabilidade e compaixão com as famílias, porque não adianta nós iniciarmos colocando os canos lá e colocando as caixas de pedras do calçamento e não dar andamento na obra, só para dizer que vai ser feito. Que vai ser feito, todo mundo sabe, porque tem dinheiro em caixa para ser feito, tem empréstimo aprovado, que o recurso já está liberado na conta da prefeitura para ser feito, tem empréstimo que está aprovado e que não foi liberado ainda por causa do cronograma de desembolso, mas que vai ser liberado e que vai ser feito. Então, vamos fazer bem feito. Vai ser feito? Que seja feito bem feito. Porque, senão, eu vou começar a denunciar no Ministério Público. Já chegou do diálogo e dos pedidos formais à Prefeitura de Encruzilhada do Sul. Quero também falar de um outro tema que muito nos interessa, que é o agronegócio. Não só de Encruzilhada, mas do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Que bom que os produtores rurais estão organizados através de um movimento chamado SOS Agro e que estão cobrando do Executivo Federal, do Presidente da República, do Ministro da Agricultura, respostas. As enchentes já passaram, dia 15 de agosto, quando se vence todas as dívidas de crédito rural deste período que foi suspensa, vencem as parcelas, e os produtores rurais não têm um norte. E o ministro ainda promete uma resposta até o final do mês. Então, socorro, governo federal, que não queira se vingar de respostas que tivestes nas urnas do nosso estado, mostrando de que lado o Rio Grande do Sul está, do lado da produção, do lado do trabalho, do lado da valorização do agronegócio, e não deixe esses produtores morrerem sufocados por dívidas que eles não vão conseguir pagar. É necessário ter um socorro financeiro nesse momento, reparcelamentos, prorrogações de dívida, dentro das mesmas condições de crédito que foram ofertadas na contratação. Digo isso por conhecimento de causa, por experiências próprias que vivi enquanto trabalhava em instituições financeiras, porque de nada adianta o produtor ter que ir lá e renegociar esse ano numa linha de crédito comercial com uma taxa de juro mais elevada do que da contratação inicial, por não ter recurso disponível do governo federal, porque ele estará somente prorrogando o seu suicídio econômico e financeiro dessa safra para a safra que vem. Porque a partir do momento que tu sai dessas linhas, infelizmente, o que acontece é uma bola de neve, assim como acontece na economia das próprias pessoas e das empresas, que fica impagável. Então, eu quero deixar esse pedido, esse relato, esse desabafo, e dizer aos produtores que estão organizados de maneira a que a sua voz seja ouvida, que não desistam. Se não houver pressão, e nós estamos cobrando dos nossos deputados que representam as nossas causas, pressão no governo federal, porque se não tiver pressão, infelizmente, a resposta vai ser a que nós já tivemos. Anúncios de bilhões de reais e entrega de migalhas. Vieram aqui no Rio Grande do Sul só para tirar foto com tijolo, se promover em cima da tragédia que o nosso Estado enfrentou e não resolveram absolutamente nada. Parece que estão, inclusive, felizes com a situação que estamos enfrentando. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Desejo a todos uma excelente semana.
Concedo a palavra ao vereador Galera, pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereador, assistência aqui, cumprimentar meu companheiro Naldo, meu companheiro de rodeio de anos, né? Meu companheiro, meu amigo, cumprimentar a Anne, eu cumprimento toda a assistência. Eu quero responder aqui para o colega Cid, com todo o respeito que eu tenho por ele. Né? Quero dizer, Cid, o calçamento aqui, teve vereador aqui que votou contra calçamento aqui na cidade, né? Contra o nosso calçamento. Mas a oposição sempre vai ser oposição. Né? Dá um acidente na rua, o culpado é a prefeitura. E o calçamento é o seguinte, tem umas quantas firmas aí que estão fazendo, então cada um pega num lugar, né? Uns são mais ligeiros, outros mais devagar, mas é que está acontecendo, está saindo o calçamento. E aí o que é que o pessoal quer? Quem é oposição nunca vai elogiar, vai sempre dizer que está mal feito. Eu fui, colega Álvaro, esses dias ali no loteamento Machadinho, aquele ali era um banhado, ali para quem não... Todo mundo conhece ali, né? Não dava para caminhar ali, aquele é virado só em barro. Foi calçado, cheguei lá, uma senhora me xingou. Diz, mas esse serviço porco aqui? Eu disse, qual é o serviço porco que tem aqui? Diz, bah, mas para que fizeram isso aqui? Aí o que, que aconteceu? Botaram meio fio, tinha que colocar uma terra do lado ali, né? Não tinha colocado ainda, e ela queria que arrumasse a entrada dela lá, que estragaram. Né? Aí bateu boca, fiquei quieto, só escutei, não tinha por que discutir com ela. Eu dei essa tribuna aqui para dar resposta, não precisa andar discutindo com ninguém na rua. Aí o que, que aconteceu? Eu saí dali, aí disseram assim, não dá bola para essa louca aí, ó, que isso aí é contra vocês, Alvaro. Mas isso é um absurdo, né? Quem é que não quer uma cidade boa? Eu já estou velho, Naldo, mas tenho meus netos, meus filhos, né, que querem uma cidade com emprego, uma cidade bonita. Né, e se Deus quiser, em dois anos de governo, o que o prefeito Benito e o vice Emanuel fizeram, né, que nós pegamos 2 anos que não trabalhamos. Né, viemos trabalhar agora. E deu mais outros problemas aí da enchente, atingiu nós aqui, né? Então, são coisas que o povo enxerga. O que é bom, tá, bater, sempre vão bater. Isso aí nunca vai estar bom. Esses dias, Naldo, eu tombei o caminhão. Fui dar um lado para o ônibus, respeitar um transporte escolar que vinha vindo. Fui dar um lado, o colega Álvaro sabe disso. Virei, tombei meu caminhão. E aí vou cobrar da prefeitura. Né? Facilitei, tombei. Aí um disse, não, mas tem que cobrar da prefeitura, mas por que, que eu vou. A estrada estava boa. Né? Fui dar uma ré, o caminhão desmoronou um barranco e caiu para baixo. É coisa que acontece, colega Cid. Né? Todo o respeito que eu tenho com um amigo. Mas a oposição sempre vai bater. Nós podemos fazer o maior governo que seja. Né? Agora, sexta, né, Álvaro, que o prefeito deu uma palestra, foi sexta, né? E aí ele. Passou coisa para nós, aí eu como vereador nem sabia. De obras, de coisa que foi feito. Né? Então isso aí para nós é um adiantamento na nossa cidade. É um adiantamento. Né? A gente tem uma cidade linda. Agora está toda a cidade com lâmpada de LED. Né? Tu sai aí na cidade de dia e de noite, é a mesma coisa. Então isso aí para nós, tudo. Eu sei que deu problema na estrada, esses dias eu passei lá na tua casa, lá. Cair num borrachudo, mas aquilo ali estragou as estradas do município em geral. Né? E isso aí as pessoas sabem que esse problema não é Deus de agora, né? Que é estrada de chão, chove, ainda mais passando os caminhões pesados, dá problema. E dentro do possível, os secretários estão consertando. Ponte, colega Ramiro, presidente Ramiro, foi feito 56 pontes em 2 anos. Em 2 anos. Entre reforma e pontes novas. Né? E está faltando eu acho que a metade ainda do município aí. Falta o Iruí, né, que tanto é pedido. Lá nos Nobres, lá, Naldo, era para fazer nesse mandato. Deu todos esses problemas aí com nós aí. Era para sair do Marinheiro e ir para os Nobres. Mas aí teve lugar aí que, onde trancou o transporte escolar. É, foram obrigados a parar em algum lugar e destrancar o transporte escolar, que as crianças não podem ficar fora da aula. Então, são coisas assim. Mas isso aí podemos fazer o maior governo. Oposição, eu já fui oposição, sei como é que é, né? Já fui mais de um, já fui por 3 mandatos oposição aqui. E eu sei, a oposição nunca vai elogiar, né? Só que seja uma coisa muito boa, que vai se beneficiar. Senão, não tem como elogiar. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra à vereadora Cristina Boni pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência na pessoa do seu Naldo e sua esposa Anne, que nos honram com a visita nesta noite. Quero iniciar minha fala desta semana me solidarizando com a família do seu Antônio Corrêa, nosso colega aqui da Câmara, que é neto dele, o Wendley. O seu Antônio Ferreiro, como todo mundo conhece, né? Galera, nós que participamos de tantos jantares cujo churrasco tinha sido assado pelo seu Antônio Ferreira, e a coisa que eu sempre me lembro dele é que, se ele sabia que eu estava no lugar, ele sempre deixava um espeto com uma carne mal passada, porque ele sabia que eu gostava. É essa lembrança que eu tenho sempre do seu Antônio Ferreira. Então, quero deixar a minha solidariedade à família, à Jaqueline, uma das filhas, e também à família da dona Margarida, conhecida por todos aqui como a dona Rola, moradora ali do Lavapés, esposa do seu Arabi, que faleceu neste domingo aos 111 anos de idade. Quisera Deus que a gente chegasse um pouquinho perto dessa idade, né, seu Naldo? 111 anos de idade não é para qualquer um. E a dona Margarida viveu intensamente a sua vida, ajudando todos aqueles que sempre estiveram ao lado dela. Na próxima semana, hoje não deu tempo, mas na próxima semana vou fazer uma moção de pesar para que a família receba desta Casa Legislativa toda a nossa solidariedade e o nosso carinhoso abraço. Quero render homenagens a todas as escolas municipais, à Secretaria de Educação e ao Rotary Club, que promoveram na última sexta-feira o encontro de sustentabilidade ali no ginásio Danilo Cassep. Não pude me fazer presente, mas o meu assessor Oscar esteve participando, prestigiando esse evento tão importante para as nossas crianças e adolescentes que estão ali na escola aprendendo como deixar o nosso meio ambiente melhor. Nós que precisamos tanto, que sofremos tanto neste ano, o ano passado, este ano, com as catástrofes ambientais que assolaram o Rio Grande do Sul, e nada melhor que esse incentivo das escolas municipais para que essas crianças tem um futuro diferente do que nós estamos vivendo atualmente. Parabéns a toda a comunidade escolar, parabéns aos professores, que eu sempre digo nessa tribuna, fazem muito mais do que é a atribuição deles dentro da sala de aula, participam, ajudam também nesses encontros fora da escola. Também quero render homenagens à associação ali da Chapada, né, doutor Jefferson, o senhor se fez presente a mais uma edição da feira daquela associação de pró-desenvolvimento, a PRODEC. E eu acho isso, seu Naldo, senhor, que também é de uma associação ali fora, a importância das associações no interior. Eu ouço isso e acompanho isso há muitos anos, porque o Pedro Paulo, meu marido, sempre foi uma pessoa que incentivou muito a criação das associações do interior, e, graças a Deus, muitas das que nós temos hoje, espalhadas por esse interior afora, levaram a ajuda dele para que elas fossem criadas, e a importância para reunir aqueles moradores, para divulgar o que eles fazem nas suas comunidades, para vender os seus produtos, ou simplesmente para confraternizarem. Por isso que eu sempre rendo homenagens aqui às associações do interior, pela importância. Hoje a gente sabe que nós temos muito poucas pessoas morando no interior, então é cada vez mais importante o encontro dessas associações. Assim também como aconteceu lá na Associação do Abranjo, a festa junina, reunindo aquela comunidade, pessoas da cidade que vão para lá para festejar junto com aqueles moradores. E isso é muito grandioso para o nosso interior. A gente tem que, sempre que possível, estar prestigiando, estar incentivando todas essas associações. E quero dizer que 175 anos de Encruzilhada do Sul, eu tenho muito orgulho de, quando estamos comemorando uma data tão importante, eu estar nesta Casa Legislativa. Eu, que não nasci em Encruzilhada do Sul, tive a honra e o prazer de receber o título de cidadã encruzilhadense aqui nessa casa. Eu tenho muito orgulho de ser encruzilhadense. E sempre que eu ouço alguém falando mal de Encruzilhada do Sul, eu procuro defender a nossa cidade. Porque nós temos problemas, claro que nós temos problemas. Quase todas as cidades têm problemas. Se uma cidade não tiver problema, que alguém me apresente ela para nós copiarmos por que ela não tem problemas. Mas a gente tem que defender a nossa cidade com unhas e dentes, dizer o que nós temos de bom por aqui. Nós temos muita coisa boa em Encruzilhada, nós temos o nosso interior riquíssimo, nós temos a fruticultura que está aí, nós temos gente de todo o Brasil vindo para Encruzilhada do Sul, doutor Jefferson, comprando terras aqui, porque ele sabe que Encruzilhada do Sul tem um enorme potencial agrícola. Nós temos produtores de soja que vêm de Santa Catarina, do Paraná, largam as suas propriedades lá para vir para a Encruzilhada, porque sabem da qualidade do nosso solo, sabem da qualidade do nosso município. E tantas outras coisas que acontecem boas em nossa cidade. Por isso que nós temos que valorizar, nós temos que ter amor por Encruzilhada do Sul. Porque eu sempre acredito que, quando nós temos amor, quando nós gostamos da nossa cidade, é assim que nós vamos ajudar ela a crescer, a progredir, a ser melhor, a ter serviços melhores. Sempre acredito nisso. Vereador Sidney, também me soma suas palavras, falando do SOS Agro, um grande movimento no Rio Grande do Sul, e não é de hoje que o governo federal, nem esse e o que passou também, desacreditam no Rio Grande do Sul. Porque, se não fosse isso, nós já teríamos sido beneficiados há 3 anos atrás, quando deu a primeira estiagem. Nós passamos 3 anos de estiagem, o ano passado com enchente em setembro, este ano com enchente em maio, e o governo federal não fez uma linha específica para atender os produtores rurais, para ajudar os produtores rurais, de nenhum nível, porque eu digo que o agro, às vezes a gente pensa que o agro é aquele que tem 20 tratores de última geração, seu Naldo. Não, o agro sou eu também que produzo morangos ali fora. É a minha família que produz morangos, 10 ovelhas, 10 terneirinhos. Eu também sou agro. E ninguém recebeu benefício, nenhum dos governos federais dos últimos anos. Talvez porque nós estamos com pouca força política, presidente. Acho que cabe nós fazermos um ofício endereçado ao governo federal, manifestando a nossa contrariedade com essa política que não olha para o agro do Rio Grande do Sul. E mais agora, que nós temos os municípios arrasados por essa enchente, e quando que nós vamos ser enxergados pelo governo federal? Nós precisamos ir com urgência, sob pena de nós cada vez mais termos uma agricultura fraca, se nós não tivermos incentivo do governo federal. Se não fossem os produtores arregaçarem as mangas, trabalharem de sol a sol, o que seria do nosso estado, se falando em agro? Mas eu tenho certeza que, com a força dos produtores rurais, com a ajuda de alguns políticos que ainda pensam nos produtores rurais, a gente vai conseguir, sim, melhorias que possam deixar esse setor um pouco melhor do que está hoje. Eu acho, para nesse último minuto que me falta, eu gostaria de pedir que a prefeitura, e nós também na Câmara de Vereadores, por que não, fizéssemos, eu não sei se nós notificamos, se nós chamamos a gerência aqui, porque o que está acontecendo, o calçamento novo construído, várias ruas já estão esburacadas por conta dos serviços da Corsã. Ali na Rua 15 de Novembro, quem passar pela Rua 15 de Novembro amanhã pode conferir o que eu estou falando aqui. Eles foram arrumar um cano de água quase na frente das lojas Pompeia e eles taparam de terra e deixaram os bloquetes, as pedras, em cima da calçada. Mas isso é um absurdo com o dinheiro público. O nosso dinheiro lá na Paraíso, presidente, onde foi feito o asfalto, para colocar asfalto ali, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso. Foram lá fazer uma obra e aí ficou aquele remendo que colocaram umas pedras no meio do asfalto. Ah, vocês vão me desculpar, eu assim tenho maior admiração pelos funcionários locais da Corsã, mas alguma coisa precisa ser feita. Não podemos mais tratar o nosso município do jeito que ele está sendo tratado pela Corsã. Fica aqui o meu pedido. Eu sei que a nova gerência está se empenhando em melhorar esse tipo de serviço, mas nós precisamos que seja hoje melhorar isso, e não a semana que vem, porque, senão, nós estamos botando dinheiro público no lixo, já que nós estamos fazendo calçamento novo, e, quando é amanhã, várias ruas já ficam estragadas por conta dessas obras da Corsã. Presidente, desculpa ultrapassar uns minutos, por essa semana era isso. Um abraço a todos. Nós não temos mais a transmissão pela Rádio Encruzilhadense, nem pela TV Web, mas eu estarei todas as semanas aqui na reunião da Câmara de Vereadores, falando com vocês pelas minhas redes sociais. Um forte abraço.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de julho de 2024.